3:08, estamos de volta com CBN Cascavel, segunda edição desta quinta-feira. Bom, de acordo com a pesquisa realizada pela Fintech Pila, 6 em cada 10 brasileiros que estão empregados possuem alguma restrição financeira no CPF. Dentre os principais motivos que levam ao endividamento estão empréstimos, compras no varejo e cartão de crédito com valor médio de débito de R$ 1.348. Segundo dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, 77,9% da população brasileira está endividada. É o maior número já registrado. Bom, e para a gente falar sobre esse endividamento, que todo mundo às vezes fica na dúvida como fazer, como tirar o seu nome aí do SPC, enfim, do Serasa, e colocar os débitos em dia, nós vamos conversar com o especialista advogado em direito bancário Donato Souza. Bem-vindo à CBN, doutor Donato.
Boa tarde, muito obrigado, Fã, pela oportunidade. E vamos aí mais uma vez trazer esse assunto que é de relevância nacional.
Por que que mais de 2/3 dos brasileiros estão endividados?
Eu sempre digo assim, ó, o sistema financeiro brasileiro, ele não é elaborado para, digamos, trabalhar no sentido de democratizar, de realmente ser algo que é acessível não só à população em geral, mas ao empresário, e onde você encontra concorrência. Ele é muito feito para tornar as pessoas no sentido de ficarem endividadas e doentes. Tanto que Eu estudo, pesquiso, enfim, eu não encontro fundamento, por exemplo, para justificar o porquê que o nosso spread bancário é o terceiro mais caro do mundo. Nós somos, dos países da América, o mais caro. E no mundo nós somos o terceiro mais caro. Nós perdemos para Madagascar e Congo. São os únicos dois países que têm custo maior na operação de crédito do que o Brasil. E, inclusive, isso demonstra que a taxa Selic, ela não é o único vilão, como o pessoal tem tentado demonstrar. Nós temos que entender que quando o meio político se levanta para tentar bater no Banco Central, eles estão desviando o foco. Porque o problema do spread bancário no Brasil, primeiro, é concentração bancária, né? Então, são poucos bancos para atender a grande maioria da população, e o risco que o país gera por diversos fatores. Aí nós temos outras questões. A grande massa da nossa população ganha pouco. E o banco gera crédito irresponsável, justamente porque ele quer que a população fique nessa dependência. O quanto mais você depender, melhor para esse sistema, que é o chamado dragão de sete cabeças.
Não, a gente fala assim que é tanto crédito, ah, é fácil, se não precisar, eu pego lá com o banco, ou eu tenho cartão de crédito, ah, mas não tem taxa, calma lá. Tem um certo cartão que promete empréstimo bancário aí sem taxa. Calma, quando você vai ver lá no final, tem uma taxinha.
Inclusive, por exemplo, é interessante a gente ver o contexto geral. Tem pessoas que recebem a fatura, tamanha é a desinformação da nossa população, que quando elas recebem a fatura de cartão de crédito, lá está escrito o mínimo, ela entende que aquilo ali é o mínimo que ela precisa pagar. Ela não compreende que o valor maior não pago vai sofrer uma taxa de juros muito cara, que é um outro problema. Por que que a taxa de juros do cartão de crédito rotativo é tão cara? Eu não posso olhar somente para a argumentação do banco. Ah, é uma operação de risco. Sim, mas se você deu o cartão para a pessoa, você tem que já saber o risco daquela operação para formar uma taxa de juros adequada para ela. E não somente lançar na fatura do brasileiro em geral, por exemplo, 400% ao ano. Outro problema, pouca interferência do Poder Judiciário nesse sentido. São decisões ainda muito fracas, tá? O Poder Judiciário deveria olhar para os contratos de uma forma mais carinhosa e entender o pouco conhecimento que a população tem, ao invés de dar algumas decisões que acabam sendo muito protetivas para banco. Não estou dizendo que não é possível ganhar, que não é possível reverter, mas ainda são, de certa forma, poderiam ser mais avançadas. Só um dado. Entre a nossa compreensão da língua portuguesa e da matemática, nós estamos bem no fim da fila. Quando você vai falar de matemática financeira, então imagina a compreensão. E eu falo, eu trabalho com isso há bastante tempo. Eu tenho a noção da leitura, do estudo, mas eu ainda não tenho uma compreensão para olhar um contrato e, por exemplo, entender a formação da taxa de juros por si só. Como que a população vai reagir a isso ou como é que ela vai lidar com esse tipo de contrato? Por isso que está acontecendo isso que a gente está vendo hoje. Crise política, lógico, contribui, e 70 e poucos por cento da população endividada. As empresas também estão nessa condição. Hoje, para se ter uma ideia, o endividamento empresarial do Brasil é de 1 trilhão e 300 bilhões de reais que devem para os bancos. A população pessoa física está com endividamento de 250 bilhões nos bancos. Qual que é a grande questão? 64% em média, média, eu não estou com o estudo atualizado, em média 64% das dívidas não existem.
Como assim não existem?
Vamos supor que esse papel aqui que eu estou segurando seja uma nota de 100 reais. Uhum. Isso aqui é chamado de dinheiro fiduciário.
Uhum.
Quando eu lançar na tua conta esses 100 reais, ele sofre no mínimo um multiplicador de 2,5, podendo chegar até 7. Significa que o banco vai emprestar para outra pessoa os 100 reais que eu depositei na tua conta, que é o fiduciário, e no mínimo 2,5 de empréstimos que ele vai lançar é dinheiro fictício,
uhum,
que é a moeda escritural que os livros escrevem.
Uhum.
Então, muita gente está devendo para o banco moeda escritural e não moeda fiduciária. Então, por isso que o lucro do banco também é tão alto, não é só por causa da taxa de juros.
Uhum.
Quando você olha o balanço de um banco sendo divulgado, que ele tem bilhões de lucro, aí eu tenho que entender como é que a moeda se multiplica na mão dele.
Uhum.
Então, não é tão grave assim a população está devendo, do ponto de vista do credor.
Uhum.
Porque a maioria do crédito que ele tem para receber é mero número, ele não existe.
E muitas vezes vão buscar empréstimo, principalmente empresas, os bancos não estão mais oferecendo.
Aí vão para as financeiras.
Uhum.
Aí entra uma outra questão, a financeira... geralmente ela vai alegar um risco maior de operação para ter um spread muito mais alto, que é o caso aí, por exemplo, de empresas que estão cobrando 20% ao mês,
uhum,
dando aqueles empréstimos para negativado, que é um outro problema social, né? Então, se eu tenho que olhar e entender o sistema, por que que alguém arriscaria tanto emprestar algo para tão caro para alguém que é endividado se eu não posso ter a garantia que eu recebo? Eu tenho que entender o sistema.
Uhum.
Quais são as benesses que existem nele, por exemplo, de origem tributária?
Uhum.
O banco não perde. Se não pagar, ele tem muito benefício tributário, ele não perde.
Uhum.
Nem todo o dinheiro também que o banco empresta, não só no sentido de pegar do superavitário, que é quem tem para emprestar e intermediar, e da própria moeda escritural, ele também tem dinheiro próprio para emprestar.
Uhum.
Que para ele seria um custo menor do que aquilo que ele fala que é comparado com a Selic.
Uhum.
Eu nunca aceitei e não aceito quando vem esse tipo de argumentação para jogar a Selic como o bichinho malvado da situação.
Uhum.
Ela tem um papel, mas não é o total. Por isso que, quando eu falo em judicialização, o Poder Judiciário deveria abrir muito mais essa caixa para fazer avaliação sobre como ele daria uma decisão em um contrato bancário. E eu vejo rotineiramente juízes declarando que se a pessoa contratou, ela sabia o valor da parcela, ela tem que pagar. Como se fosse simples compreender um contrato pela ótica da matemática financeira.
Uhum. É, não é muito fácil. A cabeça da gente às vezes dá um nó com relação a tudo isso. São muitas taxas, muitas vírgulas e zerinhos que acabam...
Algumas tarifas são isentas.
Uhum.
Né? Então, por exemplo, a conta, a pessoa física... ela tem isenção do cartão de débito, conta uhum. poupança tem isenção do cartão, eu posso ter 4 saques mensais,
uhum.
2 entregas de extrato mensais também sem custo, mas isso não significa dizer que aquilo que pode ser cobrado é livre.
Uhum.
Então, eu não posso... E outra, tem que estar tudo expresso. Então, eu tenho que olhar assim, ó, o que não é obrigado pagar, ok.
Uhum.
Mas aquilo que o banco pode cobrar tem que estar expresso, a pessoa tem que ter ciência, e não somente... a tarifa que será cobrada, mas o valor também para que possa ser feita uma fiscalização, no sentido de verificar dentro do Banco Central como que aquela tarifa é normatizada e até como que os bancos dizem. Por exemplo, eu pego um determinado banco, entro no Banco Central, ele fala que cobra R$50 de tarifa, mas daquele uhum. cliente específico, quando eu entro no extrato, ele está cobrando 400.
Uhum.
Eu tenho como impugnar, então, para reduzir para 50.
Uhum.
Um outro detalhe, eu também estava falando de juro bancário. Um dos componentes do juro bancário que o banco argumenta que ele tem que cobrar é que ele tem custo de aluguel e ele tem custo operacional,
uhum.
pagamento de folha, despesas administrativas e tudo mais. Só que dentro do Banco Central, quando você vai pesquisar, as tarifas e taxas, desde 2011, já paga toda a despesa administrativa dos bancos. O que que eu quero dizer com isso? Se ela paga, por que que ela está no componente do juro?
Uhum.
Tem coisa errada aí também.
E como resolver tudo isso?
Judiciário.
Como que a gente vai falar assim sobre as dívidas, renegociar tudo isso?
A renegociação ela pode passar por alguns crivos. Primeiro ponto, eu tenho que ver o valor da dívida e eu tenho que ir a uma circular do Conselho Monetário Nacional para eu verificar como é que eles normatizam essa questão. Tá? Eu não lembro o nome dessa circular de cabeça, é alguma coisa em torno de 2120, o número dela. Depois posso até passar realmente por WhatsApp. Então, assim, ó, se a minha dívida é até 200 mil reais, o banco é livre para negociar a qualquer momento. Ele não tem que seguir uma regulamentação de prazo de vencimento e tudo mais. Então, pode ser que ele entenda, por exemplo, que além da dívida ser baixa, olhando o cadastro do devedor não compensa, ou tem um dado que eu não consigo acessar, mas eu sei que ele existe. Tudo que o banco já operou conosco, ele já sabe se o lucro dele já foi garantido. Independente dele falar, olha, existe uma dívida da Fran de 300 mil reais. Mas ele já sabe que aquilo ali não é uma verdade absoluta e que você já deu o lucro que ele esperava. Problema, esse dado a gente não consegue acessar. Por que que eu sei que ele existe? Porque eu tenho é o contato dentro do sistema financeiro com gerentes que já foram e saíram. Bem como, por exemplo, há um conhecimento da população, e isso é público e notório, que o gerente ele ganha para vender produtos. Então, quando ele vende um seguro, um consórcio, quando ele vende alguma questão dentro da tua conta, ele recebe uma premiação. Mas o gerente também recebe para ele te cobrar juro caro.
É difícil a gente resolver, às vezes, questionar o banco a respeito disso?
Não, dá para questionar. Eu sempre falo que a orientação é sobre fazer, como conhecer isso, para poder colocar na mesa do gerente e exigir o seu direito que ele seja respeitado. Então, por exemplo, se você tem uma cobrança de uma tarifa alta, pesquise dentro do Banco Central. Como que aquela tarifa é informada pelo banco para que você possa chegar e pedir para o banco, para o gerente, para que ele justifique o porquê que no teu caso não é enquadrado como na regra geral.
E as pessoas às vezes não entram no Banco Central para saber sobre isso. É o que o
É
banco
extremamente
falou?
complexo. É
Está falando.
extremamente complexo. Se você entrar na página do Banco Central, é um outro problema. Onde está isso? Porque a página em si ela é muito simples. Então, é como se você tivesse que descobrir, através de uma palavra que ele tem ali de acesso, onde que o assunto que você quer está embutido. Então, você tem que ficar lá, usar uma palavra aqui bem, popular, fuçando mesmo. Tem que ficar lá clicando, clicando e descobrindo o caminho das pedras, para saber onde que isso aí está. Quer ver um negócio interessante? Quando o banco vai conceder crédito, isso não é acessível à população, tá? Mas lá dentro do Banco Central, os bancos estão falando da tua vida lá dentro. Eles estão dizendo qual que é a tua capacidade de pagamento. Eles estão falando qual é o risco que eles consideraram para você. Só que eu sempre digo assim, qual que é o critério objetivo que eu utilizo para isso? Para eu dizer qual é o risco que uma pessoa está gerando naquele momento que ela nem inadimplente ela ficou. Ou que o histórico dela é de bom pagador. Mas lá dentro, eu garanto, existe uma anotação, de certa forma, ruim, para o banco falar para o Banco Central, tá vendo por que que o meu spread é caro? Porque o cadastro dessa pessoa não é tão bom. Só que quando você senta diante do banco para fazer essa representação do cliente e diga, ó, banco, qual é o critério que você utilizou para dizer que o meu cliente, a qualificação da empresa é C, por exemplo? Se eu estou auditando a conta dela e ela sempre pagou em dia, por que que ela não é AAA, que é o melhor qualificadora que tem? Aí você não encontra a resposta. O que que eu estou querendo dizer com tudo isso? Isso aqui é o caminho das pedras para quem quer trabalhar com o direito bancário, quem quer judicializar. Se alguém quer discutir diante do judiciário uma dívida ou alguém quer representar o endividado, tem que saber tudo isso aqui. São pequenos detalhes que, quando eles são, criam uma relação lógica, você consegue comprovar onde o banco errou e por que que a taxa de juros do cliente tem que baixar. Volto ao ponto do endividado. Se ele tem perfil que ele foi tomador de crédito, eu não olho para a dívida dele presente. Primeiro eu audito. Porque muitas vezes você consegue fazer ele virar um credor do banco. Tamanho as irregularidades que você descobre.
Isso eu ia perguntar qual é a importância de quitar essa dívida, né? Mas quando ele qual, pode ser o
Ó,
credor?
se você olha de forma simplista só para o acordo, tem um outro problema. De um lado você resolve o problema, que é não devo mais, e por um outro nasce um outro problema, que é o teu nome ficar anotado no sistema financeiro. Ok? Então, o teu SPC Serasa está limpo, mas você não consegue crédito na praça. Por isso que é importante a pessoa ver o passado dela primeiro. Porque há um raciocínio lógico por trás disso. Se o banco diz que você deve 200 e eu consigo montar um trabalho em que eu declaro que você deveria ser uma credora de 10 mil do banco. Além de você poder buscar esse direito no judiciário, automaticamente o teu nome não pode ficar no sistema financeiro como a causadora de prejuízo.
Uhum.
Então, você também consegue virar essa ficha, esse registro no Banco Central para você continuar tendo crédito com outras instituições de forma correta.
Uhum.
Então, não é tão simples olhar para um cliente e simplesmente dizer para ele, como propagandas estão aí hoje, ah, pague sua dívida com 80%. Ok. Como que vai ser com 80%? Eu tenho que entender o perfil do cliente.
Uhum.
Segundo, implemente para ele o acordo e a vida dele posterior. Como é que você vai resolver?
E como ter a garantia disso que vai ser resolvido?
Então, é isso que eu digo. Nada é tão simples.
Uhum.
Quando eu vejo esse tipo de propaganda, eu considero, na verdade, um estelionato. Tá?
Uhum.
Prometer isso. Porque tem fatores aleatórios que não dependem somente do intermediador. Essas regras do sistema financeiro têm que ser compreendidas para eu enquadrar o cliente da maneira correta e no tempo correto. E de uma maneira que eu também consiga gerar o benefício para ele de poder ficar no mercado financeiro com o nome apto a pegar novos créditos. Por quê? A economia, ela gira. E a qualquer momento pode aparecer uma oportunidade e se o teu nome não foi trabalhado nesse sentido, não consegue mais operar ali dentro.
Doutora, só vou mudar um pouquinho de assunto para responder essa questão do ouvinte, do Flávio, que ele fala assim, ó, sobre os cartões. Eu gostaria de pagar o valor total do cartão, porém a operadora diz que só é possível adiantar algumas parcelas ou do mês seguinte, mas não o total dele. É possível isso?
É possível.
De que forma?
Tudo, ou ele, por exemplo, ele pode usar os canais de comunicação para comunicar a instituição da intenção dele. É sempre a questão que eu digo é produza a prova, tá? Nada verbal com o banco.
Uhum.
Ou via WhatsApp, ou pelo e-mail, ou notificação com a R, com comprovação de entrega. E se o banco se negar, o caminho que o direito dá para nós é a consignação em pagamento. Judicializa, uhum. deposita tudo lá, isso afasta o encargo moratório e o banco é obrigado a receber lá dentro e dar a quitação da tua operação. E aí, ó, que legal, se ele está tentando fazer isso, ele tem que estar atento à anotação dele do sistema financeiro,
uhum.
chama-se SCR. Ele tem que olhar como é que o SCR dele vai ficar para ele não ter um prejuízo, para ele não ser mal visto pelo sistema financeiro, pela conduta de um banco que causou um prejuízo para ele.
Caramba, é muita coisa, doutor.
É muita coisa.
É muita coisa, a gente tem que estar prestando atenção e sempre tirando dúvidas, orientações a respeito disso.
Exatamente. É um sistema ainda a ser muito explorado pelos uhum. profissionais, tá? Não é, como eu digo, tão simples algumas alegações que o mercado traz no sentido de, ah, você pode quitar, você pode, todo juro é abusivo. Não, eu não estou uhum. dizendo isso. Mas dentro daquilo que eu conheço, tem muita coisa para ser explorada. Por isso que você tem que tratar o caso na sua individualidade. Eu posso, por exemplo, a tua conta bancária, vamos supor, de um banco em que ele também esteja no mesmo banco operando, podem ter uhum. coisas distintas. Eu não posso presumir que o que o banco está fazendo contigo é o mesmo erro que está cometendo com a outra pessoa que é da mesma instituição. Por uhum. isso que se trata na individualidade, é o caso a caso.
Esse caso, quando o senhor fala de caso a caso, não é uma discriminação do banco, mas é uma situação para cada cliente.
Olha, o gerente pode ser gerente distinto. Cada um pode estar implementando algo irregular naquela conta do cliente dele.
Uhum.
Por isso que a gente olha primeiro a movimentação para ver, independente da bandeira banco, o que é que o gerente fez dentro daquela conta corrente. Quais os, por exemplo, como que ele formou a taxa de juro, quais os encargos que ele anexou àquela conta, as vendas casadas que podem ter ocorrido. São diversos fatores que você vai analisar. Ao ponto de, quando você reestrutura, por isso que eu digo, em muitos casos, os devedores de banco passam a ser credores e uhum. de cifras significativas muitas vezes, dependendo da movimentação que teve.
Doutor, para nós encerrarmos, quais são as outras dicas que o senhor dá para o nosso ouvinte?
Ó, tudo que você for pegar de empréstimo, existe como você impugnar a taxa de juro, desde uhum. que você saiba como se apresentar ao banco. Então, eu sempre gosto de dar o exemplo do pintor.
Uhum.
O Donato é um pintor. O banco vai olhar para ele como pessoa física e vai tentar fazer uma taxa de juro elevada. Mas eu posso ir até esse banco e dizer quem sou eu dentro do mercado como prestador de serviço e mostrar contratos para pessoas que eu presto serviço ou empresas. E isso ajuda a tua taxa de juro a baixar.
Uhum.
O gerente não vai te contar esse segredo, uhum. mas é um direito seu. Sempre que você for pegar um contrato, antes de você assiná-lo, Ah, o banco está me dizendo que está me emprestando 100 mil, que ele, por exemplo, está me dando uma taxa de juro A. Submeta isso, tem uma calculadora, chama-se Calculadora do Cidadão, é dentro do Banco Central. Se você for no Google e colocar Calculadora do Cidadão, ele vai te dar o link direto. Use essa calculadora para confrontar o contrato. Muitas vezes você vai descobrir que o banco está embutindo prêmios dentro do teu contrato de forma oculta, e ali você vai poder contradizer na hora para a tua parcela diminuir. Isso ocorre também e é rotineiro, tá? E muito cuidado, por exemplo, quando o banco estiver fazendo aplicações financeiras ou quando o banco é uma coisa que está nascendo nova no Brasil agora. O banco está emprestando dinheiro e aplicando o dinheiro da pessoa. Isso é proibido, tá? Isso impacta muito dentro do spread da operação. Então você também tem que ter atenção para não deixar isso aí ocorrer. Ou, se perceber que ocorrer, já exerceu o seu direito de forma plena no dia seguinte, para que aquilo ali seja retirado. Seja através da tua própria impugnação ou pegando um profissional que possa te representar nesse sentido.
Bom, doutor Donato, quero agradecer a sua presença aqui
Eu
na
que agradeço.
CBN, né? Que bom que o senhor voltou aqui para a CBN trazendo mais informações para nós.
Eu que agradeço. Espero que o pessoal aí tenha gostado. A gente vive isso o dia inteiro, tá? É o chamado nosso dentro do que a gente faz hoje. Não é só ser advogado, mas é realmente representar a população nessa área dentro do Brasil.
Tá certo. Agora, 3 horas e 30 minutos, repórter CBN, já voltamos.